Olá, meus queridos amigos! Está começando mais um Sem Forma Podcast. Como estão vocês? Pois a mulher que vos fala neste momento é a Vanessa. Prazer te conhecer e prazer te rever ou reouvir, não sei. Mas estou aqui gravando esse episódio, estou bem animada e tem muitas coisas aleatórias para falar neste episódio. Então, solta a vinheta. Bom, eu já quero começar dizendo aqui que eu percebi o meu grande engano e erro ao inventar de numerar os podcasts, começando com o zero, sendo que agora o 01. O episódio que tá 01, na verdade, é o 2, e o 02 é o 3, e assim vai. Então, toda vez que eu vou gravar, eu fico perdida na numeração. Já sei que se houver uma segunda temporada, né, estou planejando em fazer em apenas uma, mas dependendo do que o meu público incrível quiser, ou do que a minha cabeça estiver a fim de fazer, será renovado para uma segunda temporada. Quem sabe não se torne um novo Supernatural aí, né, de baixa qualidade e mas com público bem fiel. E por que que as pessoas ainda assistem aquela série? Desculpa se você assiste, mas, né, por que ainda? Me dê um bom motivo, viu? Você não conseguiu pensar em nenhum. Mas vamos lá, eu tava esses dias, estou muito animada hoje porque assisti uma live que foi incrível. Não sou de assistir live, mas eu gosto muito do artista, que é o Estevão Queiroga. Foi incrível, me deu uma nova perspectiva a respeito de criatividade e de como eu às vezes fico com medo, né? Ele fala sobre o medo de ser criativo. E eu fiquei pensando a respeito disso, né? De às vezes eu falo, nossa, esse episódio é muito idiota, isso que eu tô falando é muito besta. Mas faz parte, né? Tem que fazer parte. E que tá tudo bem, tá tudo certo, né? Tirar as ideias, pôr no papel ou gravar aqui os meus rascunhos, as minhas teorias. E enfim, então hoje eu tô bem animada, estou bem contente. E apesar da minha cabeça ficar aqui, não, minha querida, para de fazer isso, que vergonha. Não, eu vou fazer, eu vou continuar, eu vou ignorar essa mentira que vem na minha cabeça e eu tô com a barriga roncando. Mas eu vou continuar aqui. Né? Vamos lá. Vocês pararam para pensar? A reflexão que eu tenho hoje é de como você pensa no que você pensa. Porque eu tava refletindo esses dias, porque às vezes eu falo assim, nossa, eu tenho que pensar algumas coisas para escrever no podcast, ou que coisas aleatórias acontecem na minha vida que eu fico pensando, né? E que vem o pensamento. Eu acho que, como a gente acaba consumindo muita rede social, pelo menos reconheço isso em mim, eu não percebo a origem dos meus pensamentos. Então, o que eu penso é baseado no que eu já vi, certo? O pensamento, ele tem que vir de algum lugar. Mas, de como os pensamentos aleatórios, eles surgem, né? Como eu posso dizer? Por exemplo, eu nunca imaginei que em algum determinado momento da minha vida, que outras pessoas também fizessem aquela competição de quando você tá na rua e você vê um carro e você fala, cara, eu tenho que chegar até tal ponto antes do carro, porque senão eu vou morrer. Ou eu tenho que chegar até aquele poste, senão eu vou morrer e a minha família inteira está destruída. Sabe, essas brincadeiras pessoais. Eu acho muito engraçado porque eu nunca achei que outras pessoas faziam essa mesma coisa, brincavam dessa mesma coisa. Ou, por exemplo, quando você tá dentro do carro, eu, pelo menos quando era criança, fazia muito isso. Eu tava dentro do carro, aí eu via o movimento, né? A cidade ficando para trás, os prédios passando e tal. E eu imaginava uma mulher, enfim, uma mulher, ela era muito incrível, porque ela era a Daiane dos Santos, ela era igualzinha a Daiane dos Santos, quem sabe quem é? Foi esportista, vencedora olímpica de. Ai, eu esqueci o nome, Ai, meu Deus! Oh, meu Deus! Esqueci o nome. Ginástica olímpica. Então, ela para mim era um ícone, uma referência total, e eu amava. Nossa, era incrível. E aí ela era tipo, usava colã, essa mulher, e ela ficava pulando pelos prédios. Ela pulava assim nos prédios, por cima dos carros, e ela fazia várias manobras, várias coisas assim que o Homem-Aranha faz, sabe? E era muito louco. E aí eu descobri que várias pessoas faziam isso. E eu falei, cara, como assim? Né? Eu acho muito engraçado. Nossa, isso é muito legal. A gente vê que existem coisas que não são exclusivamente nossas, mas isso que a internet faz com a gente, né? Ela nos torna muito mais próximas, né? Muito mais conscientes a respeito do que a gente, que outros passam, enfim, né? A coisa da. Não é aproximação, mas é, enfim. É tipo isso, a gente. Representatividade, de certa forma. Eu não sei o termo certo, mas você entendeu. E eu achava isso engraçado. Eu achei isso muito engraçado, porque atualmente, os pensamentos que eu percebo que eu tenho, eles são influências visuais da internet e não são necessariamente coisas que eu faço por mim, sabe? Então, não são pensamentos orgânicos da Vanessa por muitas vezes, são pensamentos que outras pessoas tiveram ou de circunstâncias que já vivi. Não sei se faz sentido. Mas enfim, quando eu tava rabiscando a ideia do podcast, enfim, eu falei: "Nossa, meu, o que que eu vou falar?", né? E eu fiquei pensando, falei assim, mas o que que eu quero falar? Eu não queria falar absolutamente nada, eu só queria ter algo para gravar. Falei, não, vou deixar aqui acontecer naturalmente, porque eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. O resto você completa aí na sua casa. Mas era essa vibe, né? E aí eu tava lá e eu reparei uma coisa. Minha, né? Que isso é algo que é engraçado. Acho que o tempo de contemplação, né? O tempo de ócio, de você estar tá ali no momento sem necessariamente vendo vídeo no YouTube, assistindo alguma coisa, ele mostra muito mais. Eu acho que é bem gostoso essa experiência, sabe? De você se ver, de você perceber suas próprias manias e se divertir com elas. Por exemplo, eu sou totalmente incapaz. De quando eu tô cozinhando, passar alguma coisa pra panela ou pra vasilha sem derrubar. Sim, eu cozinho. Mas é muito bizarro essa coisa, porque sempre quando eu faço macarrão, dá um exemplo, eu vou pegar e vou jogar na panela, numa vasilha, no prato. Eu derrubo metade em cima do fogão, sabe? Porque. Eu deixo cair fora. É algo que o meu consciente, subconsciente, ele fala assim: e se a gente virar tudo, a panela com tudo, sem nenhum filtro, sem nenhuma, como eu posso dizer, uma percepção de velocidade, de física, de consciência, a gente virar tudo de uma vez? O que que você acha? E aí eu faço. E aí dá ruim, fica no fogão. Aí a comida é jogada fora, porque normalmente o fogão não tá lá, a melhor coisa limpa. Algumas vezes confesso que volto pra panela, mas outras eu falo, velho, tempero principalmente. Quando cai assim, eu falo, ai Deus, só o senhor sabe. Mas é uma coisa que eu tenho, e eu acho isso engraçado, porque eu já aceitei o destino dessas coisas. Quando vou pôr, por exemplo, água de uma garrafa de 2 litros que tem aqui num copo, eu sempre transbordo. Meio que assim, eu não ligo pra física. E não é porque, ai, eu sou desastrada e eu. Nananana. Eu realmente, assim, não ligo pra física ou pra consciência de que eu vou desperdiçar e eu só coloco. Então, normalmente o fundo do meu copo sempre pinga uma água porque eu joguei, assim, eu virei a mão com tudo e. Desperdicei, sabe? E é engraçado, eu também tenho essa coisa com comida. Tô comendo. Mano, se eu gosto muito, se tá muito bom que eu tô comendo, eu não ligo de deixar cair na roupa. Eu não ligo mesmo. Eu fico tipo, ah, tá, legal. Escorre assim pelo rosto. É bem. Bem animalesco mesmo, sabe? Mas É legal isso, é legal ver que é a parte de quem eu sou, sabe? Eu sou besta assim mesmo e eu faço essas coisas, sei lá, não é? Ai, pra meme, não, é quem eu realmente sou, sabe? Não é que tipo, ai, desconstruidor, né? Enfim. Então eu acho isso muito, muito legal, essa coisa do autoconhecimento, né? Apesar do autoconhecimento num todo, quando você tem que descobrir os seus podres, os seus ruins, os seus bons. Depois de um tempo, não tô dizendo que é fácil, mas a gente consegue perceber melhor essas coisas. Eu, pelo menos, percebo melhor essas qualidades, ou até mesmo esses absurdos que eu faço. E que o meu irmão, ele fica, velho, como que você consegue? Não é possível. Como você. Não, não, Vanessa, não é possível. Olha esse copo. E eu. Tá legal. Não, eu percebi que é algo que realmente não me incomoda, né? E é legal, assim. É algo que eu aceito. E que eu não sinto uma necessidade de aprimoramento, sei lá. Não sei se faz sentido. Porque às vezes a gente quer mudar, quer melhorar, e isso é o que eu gosto de mim. Eu tô assim, tá bom. É, derrubei, sujei, babei. Legal, tá bom, sabe? E isso é muito, muito legal. Outra coisa que eu tava pensando durante esse meu momento na cozinha. Não tava ouvindo música, não tava vendo nada, tava só eu e eu mesmo ali refletindo. Sabe? Calma, deixa eu pensar. Lembrei. A revolução das máquinas e dos eletrodomésticos, né? Lá no, revolução, na Revolução Industrial, onde tudo começou, né? E. Nossa, nada a ver. Mas eu tava pensando aqui. Tem uma boca do fogão aqui em casa que ela não funciona apertando o botão, né, elétrico. Faz aquele tic, 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 e liga. Então a gente meio que precisa, enfim, por estar velho, por nós sermos preguiçosos e não limparmos bem o nosso fogão, eu pelo menos não. Fica dando esse negócio, fazendo essa coisa de não ligar. Não conecta, eu não sei a teoria do fogão. E aí eu tive que usar um fósforo, né? Então liga o gás e acende o fósforo. E eu parei assim, né? Eu peguei a caixa de fósforo e eu ouvi o barulho dos fósforos dentro. E aquilo me trouxe de volta a memória de quando eu era criança e todas as bocas precisavam, né, ligar com o palito de fósforo. E o palito de fósforo, né? Hoje tem uns maiorzinhos, você compra assim e tal. Mas esse é daqueles pequenininho, né? E eu lembro de como eu era criança e tinha que acender o fogo. E eu entrava em pânico porque eu tinha certeza que aquele palito de fósforo, ele ia consumir as pontas dos meus dedos. Eu ia pegar fogo no corpo inteiro. E, enfim, algo muito trágico iria acontecer. Mas... Eu não sei como que era a infância de vocês, mas eu tinha sempre um medo. Então eu raspava assim o negócio e jogava num desespero, fazia até aquela fogo assim, o barulho de que tava pegando fogo. E eu fiquei olhando o palito de fósforo. E eu falei, cara, o advento do palito de fósforo foi revolucionário. Revolucionário, você tá entendendo? Porque antes os caras tinham que bater uma pedra na outra. Palitinho, matinho, torcer para um raio fazer fogo para eles fazer o peixe deles lá para fazer os bagulho. E hoje a gente faz assim, essa graça. E que, apesar de ser algo que eu acho que nunca vai acabar, tá ficando obsoleto. Entende? Nós precisamos lembrar das nossas raízes e lembrar de como a humanidade ela precisa dessa raiz com o passado, entendeu? Porque agora as crianças não têm medo de queimar as pontas do dedo. É tudo brincadeira, gente, cuidem das crianças, não deixem elas perto do fogo. Mas, enfim, o palito de fósforo, você entendeu? Não tinha nenhum objetivo de eu falar isso. Mas eu quis falar do palito de fósforo e da minha memória afetiva com ele, de como eu sinto falta, entende? É isso, eu tô saudosista. Eu queria que as pessoas usassem o palito de fósforo. que ficasse aquele cheirinho de queimadinha assim, junto com o gás e. Não é saudável e nem bom. Pode causar danos domésticos, né? Então tomem cuidado. Crianças, se vocês estão ouvindo isso, não usem palito de fósforo. Aperta o botão lá, espera o tec, 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 tec. Se for muito criança, não usa fogo, tá? Se você já é adulto, cuidado com o fogo. Mas enfim, hoje eu estou totalmente profiterole das ideias. O que é profiterole? Olha como você foi influenciado pela palavra profiterole. Eu, na verdade, fui. Eu tava aqui, quando tava pensando sobre essas coisas, eu pensei, cara, eu tô muito profiterole das ideias. Você sabe o que é um profiterole? Você não sabe o que é um profiterole, porque ninguém usa esse nome. Por que que eu sei o que é profiterole? Porque eu joguei na internet. E agora eu sei que você tá curioso para saber o que que é um profiterole. Estou repetindo essa palavra muitas vezes porque eu achei ela muito interessante, muito gostosinha de falar, muito, sabe, dá um ar assim de inteligência, né? Agora tenta imaginar ela escrita aí. Profiterole. Bonito, sonoro, inteligente. E não passa de um docinho com uma massinha sem graça, que pode vir com sorvete, com os bagulho no meio. Parece um croissant seco, não sei dizer. Eu, pelo menos, particularmente, não gosto muito de doce. E acho ele bem. Que sem graça, tá legal. Valeu, valeu. Só sinto o gosto do sebo, porque o único contato com profiterole foi em padaria de esquina. Enfim, onde você vê aquele chão sujo que não sabe nem o que é um pano de chão. Então, é isso, a palavra profiterole. Isso eu ainda não deixei claro, profiterole é um doce. É um docinho sem gracinha. Ele lembra aquele. Eu não sei se é o mesmo. Que tem uma casquinha de chocolate em cima. É um bagulho. Eu não sei. Mas é isso, eu já estou me sentindo profiterole das ideias. E apesar do profiterole em si ser doce, não quer dizer que as minhas ideias são doces. Porque na minha mente, essa palavra tem um outro sentido. Uma coisa meio confusa, meio divertida, meio uau, não sei, meio indefinida. E por incrível que pareça, profiterole não se escreve com i no final. É profiterole. Aí ela fica tosca, ela perde o meio sentido. Ela tem que ter um i no final. Eu nem sei se vocês conseguem visualizar isso, mas eu tô profiterole das ideias. Faz sentido? Meio neologista, meio ressignificados aqui, né? É isso. Quero. Esse é o episódio de hoje. Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Enfim, estou muito animada, estou feliz. Eu acho que é legal ser eu mesma. Eu me sinto muito à vontade gravando essas coisas. Eu gosto de me ouvir, apesar de eu ser muito besta. É muito divertido. E se você ouviu esse podcast até aqui, me manda um emoji de profiterole. Não, mentira. Manda um emoji doce de alguma coisa assim. E me diz o que você tá achando, se você tem alguma sugestão. De repente a gente pode fazer algumas coisas engraçadas, vocês dão algumas sugestões e aí a gente reflete junto. Ia ser divertido. E um beijo. Um beijo para vocês. Um beijo a todas as pessoas que estão decepcionadas porque eu ainda não citei nesse podcast. Isso é para você, João. Yay! Então. Enfim, muito obrigada por ouvir até aqui. Esse episódio foi um pouco mais longo, mas espero que você tenha se divertido e eu posso ter te feito dar risada, porque eu acho que eu me diverti bastante pensando nos meus divertidamente aqui, nenhum sentido. E tá sendo muito bom parar para refletir e pensar a respeito de mim mesma. Tem sido terapêutico, de fato. Então é isso, um beijo. E até o próximo.